prefeito aqui.
Opa,
tudo bem?
Tudo bem.
Qual que é a importância para a sequência do trabalho, por tudo que o Palmeiras teve de reformulação, de conseguir essa classificação ainda dentro da casa do principal rival, que era até então o favorito para ganhar esse e todos os campeonatos do ano?
É realmente muito importante, sim. Eu mesmo não tinha assim, ainda levado em consideração a importância, tipo, divisor de águas. Eu ouvi essa expressão várias vezes, mas agora, diante do que aconteceu, a gente tem que valorizar muito por esses detalhes que você ressaltou. Corinthians é uma equipe muito difícil de ser batida. Fazer dois gols no Corinthians com a bola rolando é uma tarefa muito difícil. E nós tivemos algumas dificuldades assim que foram capitais, né, que mudaram muito a nossa forma de jogar. Então, pelo aspecto de motivação, que a gente sempre fala do aspecto moral, é uma vitória muito importante, que vai nos ajudar muito, muda o clima, muda a atmosfera, todo mundo fica mais confiante. Né?
Osvaldo, você falou do divisor de águas, e essa semana a gente falava justamente se você via esse jogo como um divisor de águas. E você nunca fala especificamente sobre uma atitude sua ou de alguma coisa individual nas vitórias do Palmeiras. Só que hoje as mudanças que você fez no segundo tempo deu um clima diferente para o Palmeiras. O Palmeiras, mesmo atrás do placar, foi para cima do Corinthians. Hoje o divisor de águas foi o dedo do técnico?
Olha, eu posso considerar que teve interferência, né? Principalmente porque nós perdemos o Lucas no intervalo e não era uma coisa prevista. Como nós tínhamos uma limitação no banco muito grande também, a minha previsão era que, se acontecesse como aconteceu com o Lucas, que o Gabriel fosse para lá. E eu acho que, de certa forma, isso acabou nos ajudando, porque o Gabriel marcou bem ao menino colombiano. E com a presença do Robinho ao lado do Arouca e mais o Valdívia e o Cleiton Xavier, nosso time ficou com mais volume, com mais qualidade, né? E depois, quando eu senti que o Valdívia já não tinha mais condições de prosseguir na partida, ele não conseguia mais recompor as jogadas dele, já não tinha mais a lucidez, eu fiz outra substituição que era também previsível, mas era o Cleiton que iria entrar no lugar dele. Eu tive que promover a entrada do Cleiton antes. E o Kelvin nunca tinha jogado de lateral esquerdo, mas me deu uma coisa assim no banco. Eu perguntei a ele: você já jogou de lateral esquerdo alguma vez? Ele falou: ih, professor, muito tempo atrás. Eu falei: você vai jogar hoje, se vira. Graças a Deus deu tudo certo, ele entrou bem, cumpriu lá, né? Então, eu fico muito feliz que tenha dado um resultado positivo.
Osvaldo, eu queria só dizer uma coisinha para você. Com relação ao jogo, acho que você vai falar muita coisa será perguntada para você. Mas eu acho que é impossível não ter passado pela sua cabeça aquilo que o Palmeiras viveu nos últimos tempos. Na maior pindaíba, quase caindo, enfim, um time pressionado, apertado, enfrentando grandes dificuldades. Aí o time vem, ganha do Corinthians, quebra a série invicta do Corinthians, marca 500 gols ao longo da história, faltavam 2 gols ao longo da história para o Palmeiras marcar 500 gols para cima do Corinthians. E consegue essa marca dentro da Arena Corinthians. E é finalista do campeonato. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como estavam as coisas recuando um pouquinho no tempo? E o horizonte, aquilo que está acontecendo. Passou pela sua cabeça isso?
É, porque é uma trajetória que realmente precisava de reparos, né? Por isso, a diretoria do Palmeiras se empenhou tanto com as mudanças que fez, tentar mudar o clima, mudar o ambiente, né? O esforço foi muito grande. Isso me deixava assim, muito otimista que pudesse acontecer. E com tantas coincidências positivas, isso valoriza muito mais. Eu me lembro de todas elas, só essa dos 500 gols é que eu não sabia. Mas eu acho que é mais um fato assim, relevante e que vai servir de referência para nós projetarmos o que o Palmeiras tem que fazer. A gente não pode esquecer que hoje foi uma semifinal, né? É, a sensação que a gente tem é que há até um gostinho de final, né? Um gostinho de título por tudo isso que você relatou. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que nós ainda temos uma tarefa muito dura pela frente. E dois jogos importantes para decidir o campeonato e aí sim valorizar isso tudo que a gente conseguiu hoje.
Oswaldo, para muitos que não acompanham o trabalho do dia a dia do Palmeiras, talvez seja surpresa. Mas para aqueles que acompanham o trabalho e pelo trabalho que é comandado por você, nada é surpresa. Quer dizer, o Palmeiras chegou nessa situação também, não é por acaso. Eu gostaria que você falasse sobre isso.
Sabe, o resultado é que rege as coisas no futebol, né? Isso é inegável, isso sempre aconteceu. Às vezes você trabalha com afinco, com determinação, organiza e as coisas acabam não acontecendo, né? Hoje, se valoriza muito o trabalho de todos no Palmeiras, porque com a vitória vem o reconhecimento, e o reconhecimento sempre resplandece pontos importantes, né? Como o trabalho da organização do clube, da direção técnica, do departamento de fisiologia, enfim, todo mundo fica valorizado, né? Porque deu certo e eu me incluo nesse grupo também.
Oswaldo, a gente, quando vai na disputa de pênaltis, a gente fica olhando os comportamentos nos bastidores ali. E a gente viu que você reuniu os jogadores palmeirenses, os jogadores do seu time, e a gente sentiu uma energia muito forte. Você tomou a palavra. O que você disse para os jogadores ali naquele momento?
Normalmente a gente procura tirar o estado de equilíbrio, né? Porque quando você vai para um momento decisivo, e a parada, o jogador se restabelece, se hidrata, ele estabelece um estado de equilíbrio no moral, no psique. E no momento exato você tem que saber definir, porque dependendo do jogador, se ele for estimulado, ele cresce, se agiganta e perde o medo. Mas do contrário, se você deixar que ele reaja sozinho, ele pode se deprimir e, ao contrário, perder a confiança. Então, foi isso que eu usei algumas palavras ali, só para jogar o moral para cima, o estímulo, para que eles fossem confiantes, que olhassem para trás tudo que a gente fez desde a pré-temporada, né, que aquilo tinha que hoje valer alguma coisa, porque foi um trabalho muito duro, foi um trabalho muito árduo.
Oswaldo, parabéns pela classificação.
Obrigado.
Todo treinador começa um trabalho, ele pede um pouco de tempo, né, para mostrar resultados. Mas aí são 4 meses de trabalho e você já está numa final. Algo que não acontecia desde 2008 para o Palmeiras em termos de Campeonato Paulista. Então, o jogo de hoje fortalece o trabalho todo que está sendo feito e, ao mesmo tempo, coloca o Palmeiras como pronto para ser campeão, na tua opinião?
Sem dúvida. Por isso eu fortaleci o ponto de vista do divisor de águas, né? É muito importante, sim, e nos dá muita confiança para jogar as outras duas partidas finais. É um momento muito bom para nós, é a confirmação daquilo que eu venho tentando convencer os jogadores. Eu sempre digo a eles, me permitam que eu os convença do que eu estou colocando aqui para vocês. Me acompanhem, venham comigo. E uma vitória assim, da maneira que aconteceu, ela enche realmente a equipe de muita confiança e de muita motivação para chegar nas finais.
Oi, Oswaldo, queria que você falasse, você falou do lado motivacional no pênalti, mas como foi a preparação técnica mesmo para isso? Você acompanhou algumas cobranças do adversário, conversou com os jogadores, treinaram isso, porque apenas uma penalidade que foi mal batida.
Na verdade, existe uma equipe, e eu acho que todos os clubes hoje têm, né? A gente selecionou, por exemplo, pênaltis batidos pelo Christian na Turquia. O pessoal lá do nosso, que faz esse trabalho, né? Eles realmente se esmeraram. Procuraram colher na internet cobrança de todos os jogadores do Corinthians. Né? E o Fernando viu isso junto com o Jailson e os outros goleiros. Né? Isso foi uma coisa que a gente fez. E outra também, observar o Cássio, né? Como ele se comporta nos pênaltis. E é um goleiro dificílimo de ser batido. Né? Não só pela estatura, mas pela agilidade que ele tem como ele se prepara para a cobrança adversária. Né? Então, foram, acho que, 7 cobranças convertidas. E é muito difícil converter 7 cobranças contra o Cássio. Por isso, o trabalho de todos da nossa equipe, esse empenho de detalhes, é muito valorizado nesse momento.
Oswaldo, aqui, por favor. Eu me lembro de ter visto numa das coletivas suas, no começo do trabalho, acho que se não me falha a memória, até foi depois de uma derrota para o Corinthians. Você didaticamente explicava que o óbvio que precisa de tempo para esse trabalho dar fruto, mas que você acreditava que esse time ia dar liga até mesmo antes do que podia se prever. Independentemente do resultado, você acha que essa liga já deu ou ainda tem algo para ser conquistado nesse sentido de entrosamento da equipe?
Eu acho que está desenvolvendo, sim. Eu só lamento que nós perdemos muitos jogadores, né? Isso, para dar essa liga, é difícil. Se você olhar hoje o time que iniciou o jogo contra o Corinthians lá em fevereiro, comparar, acho que são 7 jogadores diferentes, né? Nesse espaço de tempo é muita coisa. É claro que alguns deles não iniciaram lá e iniciariam hoje aqui. Não iniciaram lá porque ainda estavam fora de forma, se integraram depois. E para você ajustar isso tudo é realmente uma coisa muito trabalhosa. E nós fomos surpreendidos essa semana, por exemplo, com a lateral esquerda. Nós já tínhamos perdido o João Paulo, eu tinha tranquilidade, porque além do Zé eu tinha o Vitor Luiz. Só que o Zé machucou, o Vitor Luiz o substituiu, levou o terceiro cartão, não poderia jogar. Eu tenho o João Pedro, que é um jogador que usa bem a perna esquerda, a gente já vinha preparando para uma situação dessa, ele fez o jogo treino na terça-feira. Eu tirei ele antes do final, para que realmente ele se resguardasse, seria o único jogador que nós contávamos para a lateral esquerda, mesmo sendo lateral direito. Mas aí no dia seguinte ele sentiu uma lesão. O outro jogador mais próximo disso seria um zagueiro. Que zagueiro? O Vitor Hugo, que é canhoto e é veloz. Só que o Vitor Hugo também tinha levado o terceiro cartão. São 5 jogadores. Né? E o Wellington, que não foi nem inscrito na primeira, e que é zagueiro, e que não é nem tão veloz, ele foi eleito pelo comportamento dele durante os treinamentos, os jogos treinos, e pela capacidade técnica, que é um jogador de bom passe, um jogador inteligente, que tem boa leitura, mas isso tirou aquela fluência que o nosso time tem pelo lado, quando joga o Zé, quando joga o João Paulo, quando joga o Vitor Luiz. Né? Então, lidar com esses problemas hoje foi muito difícil, porque algumas coisas ainda estavam sem previsão, né? E a gente não consegue adivinhar que você vai perder 5 jogadores numa mesma função. Mas demos sorte, o menino entrou bem, cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir. A equipe ficou um pouco presa do lado esquerdo, então nós procuramos concentrar o jogo do lado direito e fazer as viradas para isolar o Dudu no mano a mano, já que ele não teria o apoio que normalmente ele tem do Zé Roberto. Isso aconteceu e a gente teve as viradas de bola. Quer dizer, então eu acho que, voltando ao que você perguntou, eu acho que a equipe avançou, mas que se não tivesse perdido tantos jogadores, que nós poderíamos até ter um avanço maior em termos de rendimento dentro do campo.
Oswaldo, boa noite. Aqui do seu lado esquerdo, Oswaldo. Primeiro, parabéns pela classificação, muito importante. Eu acompanho o Oswaldo de Oliveira comemorando efusivamente no ano 2000, no Maracanã, uma conquista. E acompanho seu trabalho desde então. Algumas pessoas, talvez por não te conhecer tão bem, falam muito de um jogador que você indicou ao Palmeiras. Partindo de você, poderia parecer oportunismo, né, falar nesse momento tão importante. Mas eu me refiro a Rafael Márquez. Muitas pessoas questionam a indicação e a contratação de Rafael Márquez. Ele fez o gol importantíssimo, que é o gol de empate. E bateu o pênalti com muita frieza, ajudando na classificação. Por que que as pessoas questionam a contratação desse atacante que você já tinha trabalhando contigo no Botafogo? E repito, parabéns pela conquista, porque conquistar aqui dentro da Arena Corinthians não é fácil.
Esse seu reconhecimento é muito importante para mim, porque eu admito que no Botafogo, que houvesse restrições, porque era um jogador desconhecido, né? Ele tinha jogado na Turquia e no Japão, onde eu o conheci. Então lá houve um momento de instabilidade, e ele voltando para se readaptar depois de muitos anos fora do Brasil. Lá eu já achei muito injusto, porque lá foi uma coisa assim desmedida, sabe? Faziam muita brincadeira, porque ele era muito grande, né? Porque ele é muito grande, ele continua. E aquilo lá até me aborreceu. Aqui eu tenho tentado assim isolar, não dou muita atenção a isso. Mas aqui deve ser o fato dele já ter passado aqui no Palmeiras, né? Ele teve uma passagem curta aqui no Palmeiras, e bem jovem. Parece, eu não me lembro dele aqui, parece que não foi bem sucedido, mas daí, depois de 10 anos, se fazer comparação, por isso que eu às vezes digo que os treinadores têm que ser levados mais a sério nas suas atitudes. Né? E o futebol, como qualquer outro esporte, é decidido contra a interferência direta do adversário. Então, às vezes o que você pensa não dá certo, muitas vezes dá, e de acordo com a experiência que você passa, aquilo pode ser comprovado ou não. Então, eu acho que aqui, mais uma vez, depois do que ele mostrou no Botafogo, não se justifica fazer qualquer tipo de crítica. E ele tem mostrado isso, né? Ele tem feito os gols e tal, mas parece que há aquela coisa que, às vezes, a gente chama de ranço, mas eu prefiro falar de mania, né? Porque as pessoas olham para trás para refletir alguma coisa pessimista, né? E olham para um passado bem distante. Se olhasse para um passado mais recente, que ele jogou no Botafogo, iam ver que ele foi muito positivo, foi muito bom. É um excelente jogador tecnicamente, um jogador taticamente eficiente pra caramba. E eu, às vezes, me sinto até, assim, sem graça de fazer comentário, né? Porque é uma coisa que eu estou repetindo, e ele está mostrando dentro do campo, e vez por outra, a gente tem que voltar a falar nisso, pô. Basta!
Oswaldo, tudo bem?
Tudo bem.
Há duas semanas, se eu não me engano, numa entrevista coletiva lá no CT, você falou que teria que pensar um pouquinho como colocaria o Valdívia e o Cleiton Xavier juntos se os dois estivessem jogando bem. Você já explicou hoje por que fez a alteração ali no segundo tempo, perdeu o Lucas na lateral direita. Você poderia ter feito outras substituições e preferiu colocar o Cleiton já no intervalo. Quem estava transmitindo o jogo falou: olha, o Oswaldo está sendo ousado, está colocando o time para frente, mas ele está certo porque é só assim para fazer gol em cima do Corinthians, e você mesmo já disse o quanto é difícil fazer gol em cima do Corinthians, principalmente jogando aqui. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Você sabia disso, sabia que era um risco que você, de certa forma, estava correndo, mas um risco necessário para o Palmeiras chegar à final do Paulista.
Precisava correr o risco, né? Era inadmissível que eu não tentasse, porque Se levasse mais um gol, nós perderíamos do mesmo jeito. Se fizéssemos um gol, como acabou acontecendo, nós conseguimos a classificação por consequência. Então vale. Você tem... É outro termo que eu não gosto muito, né? Mas você tem que dar a cara para bater, você tem que se expor, né? Às vezes não dá certo, você sai vaiado, espizinhado, mas hoje correu tudo bem, né? Eu acho que o maior risco ainda foi o Kelvin na lateral esquerda, porque eu nem o tinha testado ali, ele passou muito... Eu faço isso de vez em quando nos treinamentos. Mas ele passou muito tempo contundido e quando voltou não deu mais tempo de fazer esse tipo de experiência com ele. Porque muitas vezes, como a gente joga com duas linhas de quatro, dois jogadores do mesmo lado podem ser até dois laterais ou dois meias, né? Eu me lembro que quando o Silvinho, que jogou aqui no Corinthians comigo, foi pro Arsenal, ele jogava na linha de quatro na frente, ele não jogava atrás, né? Então, às vezes, você tem que transformar o cara que joga na linha de quatro na frente num jogador de trás também, porque a nossa necessidade era atuar mais dentro do campo do adversário do que no nosso campo. Então, ele teria que desempenhar mais funções ofensivas, e acabou dando o passe do gol, do que defensivas, o que nos expunha ao erro, né? E aí, de repente, tomar um gol que seria decisivo, definitivo. Mas as coisas correram bem.
Osvaldo, boa noite. Você tem jogadores que são bastante inteligentes do ponto de vista tático, você elogiou o Rafael Marques há pouco. Um jogo desse tamanho, num clássico, no estádio do adversário, contra um time muito mais pronto do que o seu. Qual que é a importância da disciplina tática do seu time para conseguir empatar o jogo, conseguir fazer dois gols contra um time que pouco sofre?
Olha, eu tenho insistido muito nisso com eles. Ainda há pouco eu falei para vocês que... eu os tento convencer a fazerem aquilo, né? E eu sempre dou o exemplo do Japão. Quando eu cheguei no Japão, com uma semana, falei para os meus auxiliares, nós vamos ganhar tudo aqui, porque cumprindo da maneira que esses caras cumprem, vai ser muito difícil. Ao contrário, a gente tinha que estimular a ousadia, a individualidade, porque o japonês ele é mais... comedido, né? Ele é muito disciplinado, então se você não mandar ele ousar, ele não ousa, ele fica ali na dele. Aqui no Brasil tem que ser o contrário, o desafio é cumprir tarefas dentro do campo, é o jogador se expor quando ele não tem a bola, ou quando ele precisa de retornar para ajudar na compactação ou no combate ao adversário, diminuir os espaços do adversário. E isso aqui no Brasil é uma tarefa muito difícil, às vezes você... tem um jogador que não cumpre isso e você tem um outro de qualidade inferior, mas que cumpre. E se você troca e não ganha o jogo, você já expõe teu cargo à demissão, porque você está tirando o melhor para botar um cara que normalmente aqui, entre aspas, o pessoal diz, esse cara está jogando porque corre mais que o outro, mas o outro é mais talentoso. E eu parto sempre na direção de tentar convencer o talentoso a cumprir com aquilo. E como a gente recebeu muitos jogadores num espaço de tempo muito curto, essa tarefa foi muito difícil de ser cumprida, né? Porque além deles não terem o hábito, alguns deles, eles também não se conheciam entre si, né? E você tem que ir tateando, procurando organizar as coisas. Por isso eu vejo um mérito muito grande nesse trabalho e nessa vitória de hoje, porque trata-se nada mais, nada menos do que o Corinthians, pô, que tem mostrado o que tem mostrado. Então isso me deixa muito feliz e muito motivado com que esses jogadores podem crescer daqui para frente, porque se eles acreditarem no que eu tenho tentado convencê-los, nós vamos realmente dar um passo muito grande aí para fazer grandes partidas.
Osvaldo, boa noite, parabéns pela vitória. O colega falou da tua ousadia. Não vale ressaltar apenas a tua ousadia. Semana passada eu perguntei da intensidade do time contra o Botafogo. Como que você define a intensidade? Como que você avalia a intensidade do time por 40 minutos num segundo tempo onde você foi ousado e o time apresentou um repertório de jogadas que há muito tempo não se via no Palmeiras, especialmente comparando, lógico, a distinção dos momentos, comparando ao ano passado, e também a força do elenco. Você olhou e tinha várias opções.
Sou obrigado a caricaturar o meu amigo Muricy. É trabalho!
A gente repete muito, cara. A gente vai para o campo, insiste, insiste. Vocês que estão lá dioturnamente acompanhando os treinamentos, eu repito muito esse trabalho da compactação, fazendo 8 contra 8, 9 contra 9, às vezes com as duas equipes formadas, e trabalho na evolução disso, procurando provocar o tempo todo a transição, tanto ofensiva quanto defensiva, né? E por isso eu fico muito satisfeito, porque é importante você tentar fazer o jogador entender que ele tem que estar pronto para reagir muito rápido. Ele tem que passar de atacante a defensor e vice-versa com muita rapidez. E normalmente os nossos jogadores, eles demoram, principalmente os atacantes. Eles não reagem imediatamente após para defenderem. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito para conseguir fazer, né? E eu fico feliz porque eles estão dando essa resposta. Obrigado a todos, uma boa noite.